Eu convido a vocês todos a colocarem suas mentes e seus corações àquilo que vou ensinar, porque é de grande proveito, é verdadeiro e nos encoraja a permanecermos em Deus. Nesta noite, eu pretendo falar com vocês sobre este tema, o trabalho interior de Deus quando sofremos. O texto base está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, que eu quero ler com vocês agora. Eu convido a igreja para ler comigo em voz bem alta. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Vamos ler de novo. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Certa vez, uma pessoa me perguntou: qual é o bom propósito, Walter, de Deus para o meu sofrimento? No caso, ela. Qual é o bom propósito de Deus para que eu enfrente tantas lutas, perdas, dificuldades e alguns outros tragédias? O que é que Ele está fazendo em mim e através de mim nesses momentos negros, adversos, difíceis? E é sobre isso que eu quero falar. É isso que eu quero compartilhar com vocês, ensiná-los a observar essas verdades, para que essas questões, que não pertencem somente àquela pessoa que me procurou, mas muitas pessoas na igreja dizem: por que nós sofremos? Qual é o objetivo de Deus em permitir que nós, que somos filhos do Rei, soframos? Mas antes de qualquer coisa, e de acordo com aquilo que nós lemos no nosso texto base, nós podemos sofrer de duas maneiras. Podemos sofrer por termos feito ou estarmos fazendo o bem, como também podemos sofrer por estarmos fazendo ou termos feito o que é mal. Eu quero ler novamente o nosso texto base, mas colocando alguns comentários para que você entenda o sentido do texto. Então ele diz: é melhor sofrer por fazer o bem. O que significa isso? Fazer algo que expresse o quê? A glória de Deus e que beneficie os outros. Então, é melhor sofrer por não estar sendo egoísta, orgulhoso. É isso que ele está dizendo. Então, que nós soframos não por causa do egoísmo, porque estamos buscando o que queremos. Mas a Bíblia fala que nós devemos buscar o bem do próximo. Isto é, tentar colocar nele a glória de Deus, manifestar para os olhos dele, abrir os olhos dele, para que eles enxerguem, ou ele enxergue, o brilho da grandeza de Cristo, em nome do Senhor. Aí ele diz: é melhor sofrer por fazer o bem. E aí ele diz, e eu grifo: se for esta a vontade de Deus. O que significa esta vontade de Deus? Se for esta vontade de Deus, sofrer. Então, guarde bem, você cristão pode sofrer sim. Mesmo fazendo a vontade de Deus, Deus pode permitir que você sofra. Então, quando Satanás vier jogar em sua mente, olha, você faz a vontade de Deus, você lê a Bíblia, você ora, não é possível você passar por essas coisas. É sim. Porque se for da vontade de Deus, você terá que passar. Eu já sei que sempre tem um que vai naquele bendito YouTube e põe um dislike lá. Vai ver que ele não gosta, ele quer um Deus que não deixa ele sofrer, um Deus que é sempre dá todas as vitórias para ele. Então vamos lá, se for esta a vontade de Deus, que você sofra por fazer o bem, aceite, porque é melhor do que por fazer o mal, isto é, prejudicar pessoas praticando o que é errado. Existe uma porção de ações que podem prejudicar pessoas. Eu posso ensinar de uma maneira que atraia cada um de vocês a mim e não a Deus. Eu posso, como líder religioso ou pastor desta igreja, estabelecido por Deus e pela aceitação de vocês, eu posso tentar conduzir essa igreja a um plano de diversão, criar uma reunião mais emocional, mais sensacionalista, onde vocês vão ficar na interjeição, na emoção, e fugir da razão. Eu posso fazer isso, e sei como fazer, mas não vou fazer, porque eu prometi ao meu Deus que seria fiel aos ensinamentos dele e instruiria o seu povo a respeitá-lo, a temê-lo. Mesmo sabendo que muitas pessoas que comparecem às reuniões da igreja não conseguem perceber nas entrelinhas erros, não percebem subliminarmente que estão sendo induzidos a um erro, a um estado de rebelião, de rebeldia, de desobediência. Quando Pedro diz, é melhor sofrer por fazer o bem, ele não está falando na filosofia de sermos filântropos, de praticarmos a filantropia, isto é, aquele excesso de desejo em ajudar a humanidade. Deus não pediu que você viva dessa maneira, porque quando você quer ajudar a humanidade, ainda que essa atitude tenha um grande valor, ela representa muito pouco sem Deus. Você pode levar comida às pessoas, mas se você não mostrar a glória de Deus, o seu ato não foi reconhecido, é vão, é vazio. Se você vai a um país pobre e dá os seus préstimos e não dá às pessoas a glória de Deus, tudo aquilo é vão. Se você é um líder numa igreja e você pode até ensinar bem, mas se você não mostrar a glória de Deus através do seu trabalho, do seu esforço, se eles não puderem ver a ação de Deus na sua vida e através de você para a vida deles, então o seu trabalho é em vão, improducente. Na verdade, nós sempre temos que aprender que o Evangelho exige de nós que nós façamos o bem ao próximo, que nós façamos, pratiquemos as ações de Deus, para que o próximo seja beneficiado, primeiramente para se aproximar de Deus, permanecer nele, tornar-se igreja de fato no coração, uma pessoa convertida e forte, capaz de enfrentar as dificuldades deste mundo. Deus precisa ser glorificado. Jesus disse, mostrem às pessoas através das suas ações, o brilho de Deus, para que eles, vendo o seu trabalho, eles possam exaltar o Pai de vocês que está nos céus. Ele disse: vocês são luzes para este mundo. Vocês estão aí para brilhar neste mundo, até que eu os retire de lá. Entretanto, haverá ocasiões em que Deus permitirá que você sofra muito. Sofra tanto, muito, 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 sem ter praticado aquele mal que a maioria da sociedade condena. Você não cometeu nenhum erro tão absurdo, condenável então pela maioria da sociedade. Mas Pedro, como eu disse, usa a expressão: se for essa a vontade de Deus, isto é, se for a permissão dele, se for a vontade dele, o desejo dele, o decreto dele, não há como escapar. Eu estou dizendo a vocês o seguinte: Deus nos deu o livre-arbítrio, mas até onde? Quando Deus diz: amarás ao Senhor teu Deus, para você amar, você não tem que ser convencido pelo Espírito Santo e tomar uma decisão de amar? Sim. Quando Ele diz: amarás ao teu próximo, você não tem a decisão para amar o próximo convencido pelo Espírito Santo a fazer o bem para ele? Sim. Mas quando Deus decide que você tem que passar por dificuldades, você não tem como escapar. Você pode dizer não, mas mesmo assim Ele coloca você naquela situação. Lá dentro da situação, o que você pode dizer não são as suas leis, são ao comportamento que Ele espera de você dentro daquelas situações. É aí que está o seu livre-arbítrio. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que ele está dizendo? Há momentos na minha vida em que eu não vou escapar deste vale. Mas eu preciso estar côncio, eu preciso estar certo de que o Senhor é o meu pastor. E Ele tem uma vara, Ele tem um cajado. Eu preciso confiar nele. Eu não posso controlá-lo, mas posso me submeter à sua direção. É aí que está o livre-arbítrio. Então vamos parar de brincadeira. Em alguns lugares Deus te dá o momento da escolha, e em outros Ele tira. É assim que você faz com o seu filho. E nós ficamos nessa briga teológica, tentando dividir irmãos, cabeças, mentes, a troco do quê? Nós gostamos de ouvir e de falar esta expressão: sem lutas não há vitória. Vocês estão comigo, gente? Esta é uma expressão que a maioria dos cristãos usa quando enfrentam problemas, ou não é? Mas quando eles estão dentro das situações, eles não conseguem expressar isso para si mesmos. Por quê? Eles não entendem o valor das lutas no reino de Deus. Quando um cristão começa a lutar, a ter um momento de adversidade, o que ele faz? Ele começa a pedir oração. Ore por mim, para que Deus me livre, para que Deus me expulse isso. É o diabo, tudo é o diabo. Durante um século, nós passamos a ser educados, ou fomos educados a olharmos para as obras do diabo, e esquecemos de olhar para a glória de Deus. Quando Isaías estava olhando para os pecados das pessoas lá no capítulo 5 do seu livro, de repente, quando ele olhou para o céu, ele viu o mais alto e sublime trono e escutou os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia com a sua glória. Ele só via os escândalos, ele só via a maldade, mas ele não conseguia enxergar a glória de Deus. Ele era incapaz de ver isso. O tempo todo nós estamos procurando na igreja alguma coisa que enche o nosso coração, mas nada vai encher. Se você buscar apenas diversão, sensação, emoção, se você não enxergar a glória de Deus na sua vida, você sempre será uma pessoa insatisfeita. Todo cristão precisa aprender que sem a dor não há lucro, sem cruz não há coroa. Sem o sofrimento não existe esperança. Mas as pessoas dizem: eu não concordo com isso. É a sua decisão. Mas este é o caminho que Deus estabeleceu. Deus diz que tem que ser assim. E não é só para o ser humano. É para tudo que está neste universo. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, verso 23. Ele diz: e não somente o universo, eu coloco em destaque, e não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos, sofremos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos. Isto é, que nós tenhamos os direitos legais para sermos filhos eternos de Deus. E nos liberte completamente, isto é, que Ele nos liberte completamente de nossos corpos mortais, a fim de recebermos o corpo glorificado de Cristo, que não tem doença, não vai experimentar a morte, não vai chorar. Mas enquanto estamos aqui, mesmo tendo o Espírito Santo, gememos. Então eu estou cansado de ver: eu sou filho do rei, o meu pai é o poderoso, você é um borocochô. Você não entende nada do que você está falando, cantando. E quem compõe essas coisas mal conhece a palavra de Deus. Eu não canso de dizer: se você não buscar uma vitória sobre si mesmo, sobre o diabo e sobre o mundo, você não a obterá. Você não será um vencedor nesta terra, nem por hipótese. Porque o cristão tem que escolher o caminho da obediência. Porque é assim que ele se assemelha a Jesus. Nós somos chamados para vivermos à semelhança de Jesus. O que é impossível. Porque Jesus nunca pecou, de nenhum modo. Ele praticou tudo o que era para ser praticado, ele cumpriu a lei. E ele não se omitiu de fazer o que Deus queria. Eu duvido que alguém aqui, hoje, não tenha se omitido. Deus deve ter nos chamado para orar em algum momento. Eu não fui. Deus nos chamou para lermos a Bíblia. Eu não li. Deus chamou para falar com alguém do seu amor, e eu não fui, porque eu estou preso nessa loucura, nessa neurose que foi colocada em nossa cabeça. Algumas pessoas dizem assim: você faz pouco desse vírus que está aí. Não, ele existe. Assim como você faz pouco do câncer que tirou meu estômago e a minha saúde. Eu estou aqui. Nós, meus irmãos, nós precisamos ter coragem. Nós somos filhos de Deus. Este mundo é cheio de sofrimento. E nós precisamos mostrar garra, ânimo, e crença, e fé, e confiança no Pai que nos chamou, que nos tirou da morte para a vida. O que você tem feito com a tua saúde? Deus permitiu que você estivesse vivo, você superou enfermidades. Para quê? Para agora ficar pregando para os outros que eles vão morrer? Deus está cuidando de você, para você ficar falando para os outros, vocês vão morrer? Pregue o evangelho, meu irmão. Acredite nas coisas de Deus. Ensine as pessoas a viverem para Deus, abandonarem o seu egoísmo, o seu orgulho, seus interesses próprios. Porque há pessoas que nem gratas a Deus são pelo que Deus fez em suas vidas. O apóstolo Paulo, no versículo 17 de Romanos 8, diz o seguinte: nós somos seus filhos. Filhos de quem? De Deus. E por isso, receberemos as bênçãos, isto é, a herança, o bem, o legado, que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Então o cristão não é chamado para acreditar que a sua vida neste mundo será um mar de rosas. O cristão é chamado para crer no seguinte: se ele andar com Deus, pode ser que ele sofra e pode ser que não sofra, dependendo da ação do Senhor. Você pode estar passando por uma situação difícil agora, e não significa que você cometeu algum pecado que desagradou a Deus e Deus esteja lhe punindo. Mas Deus está realizando algo na sua vida. Da mesma maneira, mesmo sem ter pecado e permitindo que você sofra, porque Ele está colocando em sua vida algo que Ele colocou em Cristo, a sua glória, a sua grandeza. E nós vamos receber toda esta grandeza, não é neste mundo, mas depois daqui, na eternidade. Você é chamado por Deus para experimentar aquilo que Deus prometeu a você e ao Senhor Jesus. Você vê que em Cristo nós experimentaremos todo o poder que Deus preparou para Ele. Jesus irá compartilhar conosco na eternidade. Portanto, quando nós experimentamos dores, frustrações, conflitos, dificuldades, que caminho nós devemos escolher, se não o da obediência? Quando nós passamos por essas situações, nós devemos ter no coração: Pai, como eu posso ser obediente a Ti neste momento? Aí está o seu livre-arbítrio. Deus colocou você dentro de um caminho, vamos dizer, como nós dizíamos antigamente, Deus colocou o irmão no estreito. Agora, como é que você irá agir? Você está se relacionando com uma pessoa, e agora esse relacionamento não está bem. Como você tem que agir? O que é que Deus está ensinando? Aí você começa a orar. De repente as suas orações não são honestas. Você está orando por uma vontade pessoal. Muitas vezes Deus quer romper uma ligação e você quer insistir nela. E você está dizendo, Pai, faça um milagre. O milagre eu já fiz. É colocar você no vale escuro. Agora você aí tem que descobrir a minha glória. Às vezes eu não entendo, por que um cristão tão piedoso como nós temos aqui, sofre perdas, e a gente tem que ouvir, ah, nessa igreja não tem o poder de Deus, porque as pessoas lá perdem coisas. Mas há pessoas aqui que estão ganhando coisas de Deus também. Mesmo aquela que está perdendo e aquela que está ganhando, o meu medo é que suas mentes não entendam o trabalho de Deus em suas vidas, ganhando ou perdendo. Porque se o meu olhar não estiver focado na grandeza de Deus, então não só eu prejudico minha própria vida, como também sou derrotado pelo diabo. Mas quando olho para a glória de Deus, o diabo é derrotado em mim. Ele não tem força. Ninguém precisa pôr a mão na minha cabeça e ficar, sai diabo, sai diabo. Não precisa. O que eu preciso aprender é olhar e enxergar como este Deus que nós amamos é grande e poderoso. Então Deus estabeleceu um caminho de sofrimentos para que entremos no reino dele? É isso que você está dizendo, Walter? Que Deus então decidiu que nós temos que chorar, penar, para entrarmos no reino dele? Quer dizer que não existe outro jeito para entrar no reino de Deus e experimentar a grandeza do Senhor? Eu vou passar a explicar isso. Mas todos nós enfrentamos dificuldades. Mas lembre-se, noutras partes do mundo, as dificuldades que alguns cristãos estão enfrentando é a perda da própria vida. É ver sua esposa e seus filhos serem, ou filhas, serem estupradas por soldados comunistas que entram em suas casas e que nós dizemos que maravilha. Como uma americana disse, ah, eu fui à Venezuela, nunca vi tanta democracia. Mentirosa, sem vergonha. Isso aí não vale o que come. Vá lá passar férias. Mas não fica lá não. Vá lá no meio do povão, que tem que abrir saco de lixo para achar comida. Esse mundo está virando de perna para o ar. E nós aqui no Brasil, precisamos buscar o Evangelho. E eu estou pedindo que vocês me ajudem nisto. Que nós amemos a nossa igreja. Que nós busquemos as coisas do alto. Que nós sirvamos a Deus de coração. Que nós busquemos a verdade. e paremos de brincar. E não tenhamos medo de compartilhar essas coisas com as pessoas, mesmo que soframos. Por quê? Sofrer para a glória de Deus é um ensino apostólico, porque fortalece a igreja. Na vida, você concorda comigo que há muitas coisas boas? Não é isso? E o mesmo não acontece no nosso caminho com Deus? Nós não podemos contar quantas coisas boas Deus já fez por nós? Mas por acaso, isto quer dizer que na vida onde existem coisas boas e no caminho de Deus, onde Deus já fez coisas boas, não acontecem coisas más? Existem coisas más na vida? Existe. Existem coisas que nós não gostaríamos que acontecessem na nossa vida com Deus? Existem. E os apóstolos abordavam este tema do sofrimento com muita seriedade. Veja o que ele diz. Em Atos capítulo 14, verso 22, acho que eu pulei o versículo, nem coloquei, não é? Acho que eu esqueci. Pulei, me perdoe, mas eu vou ler, vocês têm aí, até em casa, vocês têm o verso, porque eu mandei o texto para vocês, é uma pena, mas eu sempre cometo essas bobagens, acho que eu sou um sofrimento nas mãos de Deus, em Atos capítulo 14, versículo 22, está escrito o seguinte: eles... Quem são eles? O apóstolo Paulo e seu cooperador chamado Barnabé. Eu vou falar de uma forma bem didática, bem calma, para que quem não está enxergando o texto agora, não tem diante dos olhos, possa entender. Eles então, Paulo e Barnabé, animavam, encorajavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé, para que eles continuassem sendo fiéis e obedientes e submissos a Deus, porque fé significa isso, fidelidade, obediência, submissão. Então o texto ainda diz, e também, agora sim, ó, ensinavam que era necessário passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Então, é impossível entrar no reino de Deus sem sofrimentos. É isso que o texto bíblico está nos dizendo. É impossível que você faça parte do reino de Deus sem sofrimentos. Mas eu pergunto a vocês agora e quero que respondam com honestidade. Que tipo de pregação você mais ouve hoje em dia sobre sofrimento? Que Deus não quer que você sofra. Você acabou de ler, se não acabou de ler, acabou de ouvir, e acabou de ouvir, depois vai ler, em Atos capítulo 14, versículo 22, que Deus não quer que você sofra, não é a vontade de Deus que você chore, é a vontade de Deus enxugar todas as suas lágrimas. Mentira. Você acabou de ler, é a vontade de Deus que todos aqueles que querem entrar no seu reino, sofram. E nós precisamos entender por quê. O fato de Barnabé ser um cooperador de Paulo e estar junto com ele, ensinando a mesma coisa, significa que todos aqueles que seguem o ensinamento apostólico devem ensinar a mesma coisa que os apóstolos ensinaram. Se você ensina outra coisa e sai por aí dizendo, eu sou apóstolo, não sei o quê, e ensina, Deus não quer que você sofra, você é apóstolo do diabo. De Deus você não é. É nosso dever seguir, guardar e obedecer os ensinamentos apostólicos, porque eles seguem o de Deus. Pessoas dizem, eu estou orando para Deus abençoar minha vida. Orando sobre o quê? Quanto você lê de Bíblia? Então você não sabe nem orar. Se você não consegue entender qual é o plano de Deus bíblico para a tua vida, você vai, que opção você vai ter? Como é que você vai ouvir a voz de Deus se você não tem familiaridade com as Escrituras? Nós estamos brincando. Os últimos dias têm revelado a diversão no cristianismo, a estupidez de mentes imbecis. Parece tão fácil Deus falar com as pessoas, né? Quando eles não conseguem entender a própria voz. É como um asno que tenta cocorocar. Então é preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. E o que significa isso? Que o sofrimento não deveria ser estranho para você. Você que está sofrendo agora, você deveria dizer, Pai, eu sei que estou passando por uma luta muito grande, e esse sofrimento não deve ser estranho ao meu coração. Se alguém vier falar para mim que eu não devo passar por isto, eu vou rejeitar esta ideia com educação, mas vou dar um passo atrás e vou dizer, isso não é estranho, o que eu quero saber é como eu devo me comportar neste momento, porque é desta maneira que eu vou saber se é a tua vontade ou não é, por estar passando por essa situação. Então, nos sofrimentos, o cristão confia no trabalho interior de Deus e persevera. Vocês estão entendendo? Nos sofrimentos, uma vez que eu já sei que é a vontade de Deus, em muitas ocasiões que eu sofra, que é a determinação de Deus para que eu entre no reino de Deus, só por meio de muitos, muitos sofrimentos. Então, nos sofrimentos, o cristão confia no trabalho interior de Deus e persevera. Uma vez entendido que nós precisamos sofrer para entrarmos no reino de Deus, ideia esta que nós não gostamos, mas é um decreto de Deus e precisamos aceitar. Por que nós não aceitamos? Porque o nosso foco fica errado, é apontado para o lugar errado. Nós vamos perceber como as pessoas são capazes de enxergar no sofrimento a glória de Deus e perceberem o trabalho do Senhor em suas vidas. Mas quando nós só pensamos em nos livrar de problemas, nós deixamos de olhar para Deus e deixamos de crescer, porque exigimos que o outro saia da nossa vida, que o outro mude, que a melhor coisa é dar um pontapé e viver longe dessa pessoa, que é o que acontece com muitos casais, em vez de aprenderem o que Deus quer fazer em suas vidas. Nos sofrimentos, qualidades aprovadas por Deus são geradas. Guarde isso. Qualidades divinas são geradas dentro de você. E para explicar essa verdade, eu escolhi um texto das Escrituras que está em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Veja o que o apóstolo Paulo, o apóstolo, o mesmo que ensinou que para entrar no reino é necessário muitos sofrimentos. Ele diz, e também nos alegramos, isto é, sentimos o quê sobre nós? O peso da glória divina. Isso não é motivo para se entristecer. Eu me sinto hoje mais debilitado fisicamente, e isso é natural, do que alguns anos atrás. Algumas pessoas às vezes aparecem aqui e dizem assim, puxa, na maneira de pensar, você não mudou muito, mas você está tão diferente, você já não sai mais para lá e para cá. Se eu sair para lá e para cá, eu tombo e morro. Então eu fico aqui me segurando. Mas eu espero que o meu coração fale. E também nos alegramos. Onde? Nos sofrimentos. Deus não quer que você sofra. Agora você tem um material na mão para dizer, eu me alegro. Não precisa responder para a pessoa, diga assim, está ok. Porque não adianta você discutir com essa gente. Isso aí é cabeça feita. Pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê? A paciência. O que é isso? Perseverança, fé ou fidelidade resistente. Quando um cristão está no sofrimento e ele diz, eu tenho fé, eu me alegro, é porque ele vai resistir. Às vezes ele chora um pouco, às vezes ele dá uma derrapada, mas é como diz aquele velho corinho, lembra que tinha? Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Alguém se lembrou disso? Ei, Jorge. Então, nós cantávamos assim. Às vezes dá uma derrapada. Né? Domingo que vem, eu quero falar sobre felicidade. Vocês vão ver o que eu vou falar. Aí diz, aquilo que você está dizendo, aquilo que você está buscando, você diz que você só busca porque você diz, esta é a minha felicidade, mas isto vai ser a tua desgraça. Espere. Não estou ameaçando. O que eu quero é elucidar. Como eu estou tentando fazer agora? A paciência traz o quê? O quê? A aprovação de Deus. Então, se você não é resistente em fidelidade, você não é aprovado por Deus. Guarde isto. Você está naquela luta. Aí você começa assim, não, eu vou chutar o balde porque Deus me entende. Não, você vai ser resistente porque Deus aprova a sua resistência, a sua luta. E a aprovação de Deus cria o quê? A esperança, isto é, a confiança no autor da expectativa eterna, isto é, você crê naquele que colocou em você, depois disto, prepare-se para experimentar coisas grandiosas. Então Paulo e seus cooperadores viam no sofrimento o quê? A grandeza de Deus. Que é o que muitos de nós não veem. O sofrimento é o tipo de um tropeço, um tropicão. Você está andando, olhando, olha aquela árvore, olha aquele lá, olha o passarinho, piu, 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 olha lá, ó, olha lá, passou outro ali, e você está com a câmera fotográfica. Eu estava com a Denise, no exterior, gente, e eu com a câmera fotográfica, e boné, mó gringo, ó, me achando, e tirando fotografia do mar, da foca, de tudo. Do nada, eu tomei um tropeção, trupiquei, a câmera foi para um lado, chapéu para o outro, chinelo saiu do pé, me estatelei, rolei. Chegou uma pessoa, com duas moças em cima, falando inglês, se eu estava bem. Eu falei, não, eu estou bem. Mas ela, bom, você está meio tonto. Não, tonto eu sou de nascença, quase que eu falei. Mas, aí, o que foi aquilo? É o que acontece na vida da gente. Você está num momento tão legal, de repente você tropeça, do nada. O tropeção é uma ameaça ao quê? À sua felicidade momentânea. Você está tão assim, olhando, como fala? É que vocês falam tudo junto, eu não entendo. Deslumbrado com as coisas, né? Então você está olhando e, tá vendo, e você não percebe que existe alguma coisa embaixo, no seu ponto de apoio, que vai te derrubar. Você só está olhando o que te interessa. E você não está olhando aquilo que te dá equilíbrio. E você vai cair. Por isso Deus permite que você tombe. Ele não vai chegar lá com a mão, ui, ui. Apesar dele ser onipresente, ele está permitindo que milhões de cristãos tombem, caiam. Ele permite que haja tropeços e dificuldades do menor ou da menor à maior em nossas vidas, para que nós não olhemos só o que é bacana, o que é bonito, o que nos interessa, mas que nós prestemos atenção nele. Talvez aquilo que você esteja fazendo agora esteja prejudicando mais do que beneficiando. Você está deixando pessoas tristes com aquilo que era a alegria deles. Triste, mas você vai cair. Mas o importante é que quando você leva um tropeção, que em vez de cair nos braços da amargura, que você caia nos braços de Deus. Já vamos terminar, irmãos. Só um pouquinho de paciência. É o que eu sempre peço a vocês. Por isso, confie em Deus que ressuscita os mortos, e menos em si mesmo. Confie em Deus que ressuscita os mortos e menos em si mesmo. Não confie em si, confie mais em Deus, que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo, O mesmo que disse que é importante, que é necessário muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9, o seguinte: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Você pergunta para um cristão aqui na igreja: como é que você está? Está tudo bem. Mentiroso. Mentiroso. Como é que está lá em casa? Está uma bênção. Está caindo o teto, está caindo a lâmpada, queimando o fusível, tá, o portão já não fecha, o cachorro mia, o gato late, está uma confusão. Está uma bênção. Mente. Mas os apóstolos não. Nós queremos que vocês saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. E ele diz: os sofrimentos que suportamos, olha lá, que suportamos, eles tiveram uma fé resistente. Que suportamos, eles não fizeram uma campanha, uma novena, uma corrente. Paulo não chamou Barnabé, Tito, Timóteo, Apolo, Cefas. Vamos fazer uma corrente aqui, vamos acabar. Ó Deus, agora, essa corrente é para determinar a exterminação dos inimigos. Não, suportamos. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros. Olha o que Deus fez na vida deles. Que mal eles estavam fazendo. Fazendo o bem. Fazendo a vontade de Deus. Foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Deus tirou tudo de dentro deles. Jogou eles lá embaixo. Eles diziam assim: pronto, chegou a hora de a gente morrer, desse ponto a gente não passa. Às vezes alguém dá uma palavrinha atravessada para você ou para mim, e nós ficamos arrasados, né? Dizendo assim: o mundo caiu, meu Deus, o mundo não presta, olha só. A gente faz um carnaval. Vá fazer a obra de Deus e passe por isso, e depois volte e me fale. Aí, ele continua: nós nos sentimos como condenados à morte. Esse foi o sentimento que eles tiveram, e mesmo assim perseverando. Quando você estiver lutando, sua mente poderá estar desejando uma coisa, mas pela vontade de Deus, você se mantém nela. Na vontade de Deus, desculpe. Porque você ama a vontade de Deus, você se mantém lá. Ah, eu não vou tocar aqui mais, porque algumas pessoas chegaram aqui, quiseram mudar alguma coisa. Mas você sabe que Deus está usando a sua vida para fortalecer irmãos. Você persevera. Você vai provar que você é homem de Deus. Você está lá na sua casa, na sua família, e diz assim: está vendo, meu marido não respeita a casa. Respeite você. Persevera, luta. Resolver situações do modo mundano é muito fácil. Aí ele vem: mas significa, quando aparece essas coisas aí, mas é que é para você agora, não é que é esquecer, coloca um pano lá atrás e preste atenção no que ele vai dizer agora. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Essas coisas são profundas e são verdadeiras. E se você não aprender essas coisas, você não saberá lidar com seus períodos de tristezas. Essa situação serviu para Paulo aprender. O grande apóstolo tinha que aprender. E alguns hoje acham que não tem que aprender mais nada. Você está numa igreja que ensina. Nós incentivamos as pessoas a participarem das classes, que ensinam o que é ser membro, como servir a Deus, como servir ao próximo, como ter vida devocional, como adorar a Deus, o que é um ministério. Nós temos objetivos. Tudo isso nós procuramos ensinar às pessoas. E espero que você beba deste alimento forte. Então, quando ele diz que nós aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que somente aqueles que forem ressuscitados por volta, por conta da volta de Jesus, é que irão entrar na eternidade. Ele está dizendo assim, olha, nós estamos condenados à morte, porém nós podemos ver o que Deus está fazendo e nós não vamos parar, ainda que morramos, porque o nosso destino é a eternidade. Eles demonstraram fé, e a fé é o meio que nos mantém no único caminho para a eternidade, que é Jesus. Quando nós começamos a reclamar daquilo que está acontecendo conosco, é bem possível que ficaremos com raiva de Deus e o rejeitaremos e tudo que ele nos dá. Eu sei que não é fácil ver um ente querido doente, sofrendo ou morrendo. Quem está diante desse cenário chora. E todos nós choramos. E muitas vezes ficamos com raiva daqueles que dizem que essas coisas fazem parte da vida. É porque ele não está na minha pele. É o que eu ouço. Mas quando eu perdi meu estômago e tirei mais 4 tumores no meu corpo, você estava na minha pele? Eu não estava na pele do Fausto quando ele foi com dores para o hospital, arrastado. Meu irmão, o que nós tivermos que passar, vamos passar. Pare de achar que o seu sofrimento é maior que o dos outros. Sejamos corajosos. Às vezes eu lembro do Sérgio, desculpa Sérgio, relembrá-lo da tristeza de ter perdido seu filho. Isso lhe trouxe complicações físicas, emocionais, e não poderia ser de outra forma. Mas eu o vejo sempre trabalhando, tentando animar as pessoas. Isso não é um exemplo? Quando eu estou diante dessas situações, eu procuro pensar na grandeza de Deus que sustenta essas pessoas e que darão a essas pessoas um corpo glorificado, igual ao de Jesus, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem doença, nem nada. Enquanto nós estamos aqui, estamos sujeitos. Mas quando tudo isto acabar e você estiver na eternidade olhando para a face de Deus, toda aquela glória, Ele vai dizer: vocês foram fiéis no pouco, agora eu os coloco sobre a abundância. Nada é fácil neste mundo, mas nós temos o Espírito Santo que nos dá a convicção diária de que Deus é realmente o nosso Pai. E Ele grita, Ele clama às nossas mentes para que nós nos mantenhamos nele, no seu caminho, e que nós não tomemos atalhos, que nós encaremos cada situação com fé e confiança e sejamos obedientes e demonstremos uma fé resistente. O Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos para as verdades das Escrituras Sagradas, para que nós guardemos no coração, para não pecarmos contra Deus. O Espírito Santo e a Palavra de Deus são as nossas forças, para que nós vençamos todas as nossas lutas nesta vida, da menor à maior. E quando tudo terminar, caso tenhamos sido aprovados por Deus, tomaremos posse da vida abundante que nos é prometida em Cristo. Porque nós servimos a um Deus que ressuscita os mortos. E só irá para a eternidade quem for ressuscitado no último dia, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.